Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 53. Na pregação. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo aos Coríntios. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que de bom grado se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo a vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmo-nos, através do suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à boa nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo, são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Comentários sobre a mensagem na pregação. O Evangelho nos apresenta uma passagem que diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Essa passagem nos traz Mateus. Sem dúvida, tem um valor assim incalculável a divulgação das valiosas e muito oportunas lições que Jesus nos trouxe. Mas elas terão um valor ainda maior quando nós pudermos exemplificá-las no nosso cotidiano. Então não basta que nós falemos da importância do amor. Será muito melhor que em nossas ações, em nossos procedimentos, nós demonstremos esse verdadeiro amor. Porque quando nós estamos em tribunas, em palcos, nós temos condições plenas para verbalizar o quanto a fraternidade pode oferecer em termos de benefícios aos homens. Mas o convencimento dessa assertiva só chegará
às massas populares através dos nossos exemplos, da nossa vivência fraterna no meio social em que trabalhamos. Então, a criatura que, nas suas manifestações, ela expressa a grandeza da caridade, ela merece o nosso aplauso e o nosso reconhecimento. Mas o seu conceito terá ainda um alcance maior e mais profundo se ele estiver acompanhado da prática real da solidariedade. Porque vale muito ensinar, mas vale muito mais ensinar exemplificando aquilo que nós ensinamos. E é Jesus Cristo que precisa ser para todos nós o guia e o modelo para seguirmos, porque ele sempre deu demonstrações inequívocas, ele sempre praticou tudo aquilo que ele disse e foi vivendo na mais pura humildade que o nosso divino amigo, ele dispensou aparatos, pompas, regalias, mas ele se preocupou tão somente em ser entendido. E ele se esforçou ao máximo para que as suas lições inesquecíveis ocupassem a mente e o coração de cada ser humano. Mas ele não pediu para nenhum de nós, ou mesmo exigiu santidade. Ele também não exigiu espetáculo de grandeza. Ainda hoje ele espera que nós apenas façamos muitos esforços e nos dediquemos para alcançar a angelitude que ele propôs a cada um de nós. Diante desse vasto campo do mundo, diante desse imenso serviço que precisa ser feito, ele espera de nós que nós os ajudemos a implantar o reino de Deus na Terra. E para isso, a cota individual de cada um de nós será a multiplicação dos talentos que nós recebemos. Aquele que tiver o talento da esperança, que o multiplique junto daqueles que vivem no desespero e no desânimo, informando o valor e a importância da fé em Deus, que em momento algum ele nos deixa desamparados. Quem recebeu o talento da alegria, que possa ampliá-lo no seio daqueles que estão tristes e amargurados, fazendo com que eles entendam que o sofrimento é passageiro e que a vida, ela nos reserva sempre surpresas agradáveis na sua trajetória, que é inexorável. Aquele que detém o talento da paciência, da resignação, que faça crescer esses talentos naquelas pessoas que estão desesperadas, aflitas, para que elas percebam a brevidade da dor que está cometendo a cada uma delas, diante daquele alento que já aguarda por elas adiante. Aquele que tem o talento da sabedoria, que faça esse talento prosperar significativamente junto daqueles que são ignorantes, que são esquecidos, fazendo para cada um deles um quadro promissor de dias melhores no futuro. Aqueles que tiverem o talento da determinação, da coragem, que trabalhem firmemente para o seu crescimento, daqueles que são tímidos, que são assustados, vacilantes, informando a cada um deles que o medo, em momento algum, criou condições de progresso. Então não vacilemos, porque ensinar as sábias lições de Jesus, é dever e obrigação de cada um de nós, mas nunca somente com palavras, porque as palavras o vento pode levar, mas fazemos sim com ações e atitudes, porque os exemplos, eles são marcantes, eles são decisivos, porque eles fixam de maneira segura os ensinamentos que nos foram deixados por Jesus. Então, não basta apenas pregar, é imprescindível agir, mas exemplificando. Que o Mestre Jesus nos auxilie, nos ajude nesse trabalho e nos abençoe.